Eu decidi escrever esse livro quando eu ainda estava cursando a graduação de Ciências Sociais na Universidade Estadual de Maringá. Eu escolhi o tema porque eu comecei a perguntar na cidade se havia terreiros em Maringá. E as pessoas diziam que não havia terreiros em Maringá. E isso ficou uma dúvida na minha cabeça e eu comecei a procurar esses locais. A princípio, eu fui na Secretaria da Consciência Negra e perguntei se eles tinham uma lista de endereços de Maringá. E aí me forneceram uma lista com 17 nomes, 17 terreiros, que eu fui atrás desses 17 terreiros. Só que quando eu fui procurar esses 17 terreiros, eu já não encontrei mais eles. A maioria tinha se mudado, outros tinham fechado, então eu continuei na estaca zero. Aí comecei o trabalho de perguntar para as pessoas, né? Mas quando eu perguntava para as pessoas, vinha assim um olhar discriminador, né, de por que eu estou procurando saber de terreiro em Maringá. Aí, quando eu encontrei o primeiro terreiro, a partir daí, eu conversando com os adeptos, eles foram me dizendo aonde tinha outros terreiros para poder eu fazer a busca e pesquisar esse terreiro. Fazer a pesquisa não foi nada fácil, porque como os terreiros são bastante fechados, eles não se abrem facilmente para uma pessoa estranha que vem para perguntar alguma coisa sobre eles. Primeiro que eles têm medo da discriminação, né? Segundo, eles têm medo de que a atuação da polícia e do poder público, né? Porque normalmente esses terreiros não têm alvará de funcionamento. Então, por não funcionar, não ter alvará, então eles têm medo da prefeitura procurar eles e exigir o alvará de abertura. Só que para poder ter o alvará de abertura, pela norma da prefeitura, você precisa estar localizado em uma rua comercial. E os terreiros têm características próprias, porque precisam de plantas, precisam de um espaço onde eles possam cultivar essas plantas. E numa área comercial fica difícil para eles terem essas plantas que são necessárias aos rituais deles. Então, essa foi a meu ponto de partida para estudar os terreiros em Maringá.
E você descobriu que a cidade tem quantos terreiros?
A cidade tem 30 terreiros, que eu descobri, desses 30. Só que os terreiros, eles têm vida curta, né? Eles não têm vida muito longa. Então, eles abrem, começam a funcionar 1, 2 anos, 3 anos e fecham. Mas, assim, foram 30 terreiros que foram mapeados. E desses 30 que foram mapeados, eu escolhi 5 para escrever no livro. Eu escolhi por quê? Eu escolhi um de nação, que era a nação Molocô, outro de nação, que era Tambor de Mina, e 3 de Umbanda, que eram os terreiros mais velhos de Maringá. Aí, em cima disso, é que eu fiz a minha pesquisa.
Qual é a religião de matriz africana que predomina aqui em Maringá?
É o predomínio da Umbanda, né? 90% é Umbanda, né? Então, até não se sabe por que tanto tem tantos terreiros de Umbanda e não terreiros de nação. Mas acredita-se que o terreiro de nação é mais trabalhoso para cuidar. E o terreiro de Umbanda é mais fácil. Os rituais são mais simples, mais curto. A sua participação bem diferente da participação no candomblé. O candomblé é bastante hierárquico, tem bastante funções, e você tem que seguir as regras, né, dentro do candomblé. Já a Umbanda se torna mais simples, né, o seu funcionamento. Por isso, eu acho que é o predomínio da Umbanda em Maringá.
Qual é a diferença entre terreiro de nação e terreiro de Umbanda?
Os terreiros de nação, que são chamados os candomblés, né, eles têm rituais diferentes da Umbanda. Enquanto no candomblé você tem os rituais feitos, que é chamado o xirê, né, nesses terreiros é feito cultuando os orixás, na Umbanda isso não tem. No candomblé, por exemplo, não há incorporação de espírito. Por que que não há incorporação de espírito? Porque para os candomblecistas, o centro da sua cabeça, que é chamado de Ori, não pode receber Egum. Egum é espírito de quem faleceu. Então, só pode receber divindade. Então, no candomblé não se recebe espírito de mortos. Já na Umbanda, não. Na Umbanda você recebe espírito de pessoas que viveram, né, e que estão aí agora trabalhando no terreiro de Umbanda.
Agora, a Umbanda, ela também é de matriz africana, mas ela não é totalmente africana, é isso?
É, a Umbanda ela tem um pé no candomblé porque ela traz os orixás. Né? Os orixás que são cultuados no candomblé também são cultuados na Umbanda. Né? Então a Umbanda cultua os orixás, não na forma que é o candomblé. Na Umbanda é dito que são os catiços, né? Que são falangeiros, né? Daquele orixá, né? Porque o orixá em si, ele não incorpora na Umbanda. Então, só incorpora nos terreiros de candomblé. Então, aí o que você tem seriam falanges que pertencem. Por exemplo, falange de Xangô, falange de Iemanjá, falange de Oxóssi. E aí esses espíritos vêm, né, na forma de caboclos, de preto velhos, de marinheiro, de baianos, né, e além também de Exus e Pombagiras.
Mas a Umbanda, você estava explicando, é uma religião tipicamente brasileira. Tem a matriz africana, mas ela tem muitos elementos também do catolicismo e do espiritismo, é isso?
Isso, a Umbanda ela é tipicamente brasileira. Ela surge, tem um marco, né, de surgimento da Umbanda, que é 1908, né, 15 de novembro de 1908, com Zélio de Moraes. O que ocorre é que o Zélio de Moraes era um menino de 17 anos, né, passou a ter problemas de saúde, procurou os médicos, não conseguiram encontrar nada, indicaram para ele ir para um padre, ele foi para um padre, o padre falou que ele também não conseguiria resolver o problema desse rapaz, e aí ele procurou uma pessoa que era espírita, porque o espiritismo, sem ser kardecista, já existia, só que ele não era organizado, ele já existia, que eram chamadas macumbas carioca, né? E aí as pessoas procuravam esses pais de santo e mãe de santo para fazer o trabalho. A mesma coisa aconteceu com o Zélio. O Zélio passa por uma senhora que atende ele, e aí o Zélio continua participando da mesa do espiritismo kardecista, e num certo dia ele recebe uma entidade no meio da sessão espírita, do qual eles consideram como obsessor, né? E aí pediram para ele se retirar. Aí ele não se retirou e disse para eles que ele era uma entidade que iria trabalhar e que a partir do dia seguinte ele ia fundar uma nova religião onde caboclos, preto velhos e outras entidades poderiam trabalhar livremente. E aí é o que ocorre em 1908, na casa do Zélio, veio o caboclo Sete Encruzilhadas, né, que dirigiu toda a sessão, e a partir daí a gente tem a origem da Umbanda no Brasil, com elementos católicos, elementos espíritas e elementos africanos.
E Maringá, por que que em Maringá o predomínio da Umbanda e não de religiões de nação?
O predomínio da Umbanda em Maringá se dá por ser uma religião mais fácil de você tocar ela, né? Porque ela, como não exige tanto como o candomblé, então você tem mais facilidade para tocar. Então você faz a sua formação, né, também dura formação de 7 anos, só que, por exemplo, as obrigações que você tem no candomblé, você não tem na Umbanda, Né? No candomblé, por exemplo, quando você vai fazer uma obrigação, você fica 21 dias recolhidos, sem contato com o mundo. Já a Umbanda, você faz um recolhimento que dura um dia. Né? Não demora esse tempo de 21 dias. E aí, com um dia, é feito o ritual com a pessoa. Então, é bem mais simples, bem mais prático, e as pessoas gostam mais porque elas podem falar diretamente com o espírito, né? Do que na Umbanda, que tem que fazer o jogo de búzios.
Aqui em Maringá, nesses terreiros, né? Existem muitos seguidores, a cidade tem muitos seguidores de terreiros, e eles são o quê? Da população negra ou população branca, ou há dos dois?
Maringá a gente tem bastante frequentadores, mas boa parte deles frequenta escondido, né? Por causa da dupla pertença de religião. São católicos, né? E aí não querem ser vistos em terreiros. Mas a grande maioria que frequenta os terreiros é pessoas brancas. A gente tem uma minoria de pessoas negras que frequentam os terreiros. A maioria pessoas brancas que vão em busca de alguma solução de um problema amoroso, um problema financeiro e, em alguns casos, problema de saúde, né, que as pessoas procuram. A maioria procura por problemas amorosos, problema financeiro, né, busca de emprego, que está desempregado, quer encontrar um emprego, né, e vai pedir ajuda, então, dos guias, né, na Umbanda, que estão incorporados nos médios.
E por que entre os seguidores a minoria é negra, uma vez que a religião é de matriz africana?
Bom, pela questão de reconhecimento, né? Na Umbanda, por exemplo, no candomblé ou no tambor, aquele que é adepto dessa religião sofre uma discriminação muito forte, né? As pessoas têm medo da Umbanda, têm medo do candomblé e acham que tudo que vai fazer lá vai fazer trabalho para poder te fazer mal ou fazer separação de casais. Então, tem uma visão equivocada da Umbanda e do candomblé. Então, o que ocorre? Essas pessoas que são negras, para fazer parte do terreiro, elas já sofrem a discriminação racial, né? E aí entra para o terreiro que sofre discriminação também. Então, não é tão vantajoso fazer parte das religiões afro-brasileiras. É mais fácil você fazer parte de outra religião que tenha uma posição melhor, onde você seja respeitado e aceito na cor que você tem.
Quantos terreiros você acha que existem hoje aqui em Maringá? Quando você fez o livro, você identificou 30. Esse número aumentou?
Esse número aumentou. Hoje a gente tem uma previsão de 40 terreiros, porque abriu novos terreiros. Assim, a cada 2 anos, 3 anos, tem terreiros novos abrindo. Então, assim que o filho de santo cumpre o seu ritual de 7 anos, ele já pode abrir o terreiro. Então, a gente tem um número maior de terreiros em Maringá. Na região metropolitana tem mais ainda. Mas em Maringá a gente tem agora uma previsão de 40 terreiros que a gente pretende mapear eles, né, gravando vídeo, fazendo entrevista, né, para ficar como um documento no patrimônio da Secretaria de Cultura.